Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Sim, padre. Muitos anos haviam passado e agora meus filhos estavam moços. Jacques, por exemplo, era um moço moreno, alto. Um pouco mais alto do que eu. Uma voz quase idêntica à minha. Olhos negros. Testa voluntariosa. Marisa, minha filha, era loura e tinha os mesmos olhos luminosos de Márcia. Mas herdara também a mesma testa voluntariosa.
A sua testa, meu filho.
É, estes eram os meus filhos, padre. Mas não sabiam que seu pai estava vivo. Para eles, eu havia morrido mais de uma dezena de anos antes e estava sepultado muito longe, em terras da América do Norte. Mas embora tanto tempo houvesse passado, os traidores sabiam que eu estava vivo e que os encontraria ainda. E reagiam cada qual a seu modo. Matias continuava amedrontado, atestando assim toda a sua covardia. Mário continuava trabalhando na polícia, praticamente indiferente, embora nunca me esquecesse. Arthur Medeiros confiava na sua força, no seu prestígio como banqueiro importante, como meio de defesa no caso de eu aparecer.
Sim, sim, mas você estava falando no encontro entre seu filho e Arthur Medeiros.
Sim, sim. Arthur Medeiros mandou que Márcia se afastasse e esperou Jacques, que se aproximava. O moço ia passando e ele o chamou.
Jacques! Jacques, venha cá. Precisamos ter uma conversa muito séria, os dois.
O que é que o meu padrasto deseja de mim?
Eu já lhe pedi que não me chame assim.
Como é que quer que eu chame, então?
Pai? É o que eu tenho sido para você, não é?
Pois bem, papai. O que quer?
Bem, são essas suas noitadas em companhia de maus amigos. Entenda que isso precisa ter um fim. Já na noite passada, você...
É só isso, meu pai?
Não, não, ainda mais. Eu encontrei papel de música no seu quarto.
E o que tem isso?
Muito. Eu não quero que você perca seu tempo com tolices.
Ah.
Eu quero que continue estudando mais a sério e que se gradue logo, logo. Então, trabalhará comigo no banco. Ficará no meu lugar.
Eu já disse mais de uma vez, tanto ao senhor como à mamãe, que eu não estou interessado em trabalhar no seu banco.
O quê?
Eu gosto de música. Eu estudo música. E só não estudo aqui, porque esta é a sua casa. Por outro motivo, eu não precisaria estudar em casa de amigos. As noitadas a que o senhor acabou de se referir.
Em casa de maus amigos.
Eu escolho as minhas amizades, não o senhor.
Eu exijo que me responda com mais respeito.
Ah, eu não sei por quê. O senhor não é meu pai. Não tenho direito de me dar ordens. Eu tenho 21 anos completos. 21 anos. E faço o que me der na telha.
Cale essa boca!
Não me calo. Não me calo. E pode saber também que eu só não deixo a sua casa imediatamente por causa de minha mãe. Eu não quero me separar dela por enquanto. Pelo senhor, pela consideração que lhe devo, iria embora agora mesmo. Sem olhar pra trás.
Você está agindo justamente altamente sob a influência desses patifes com quem convive aí todo dia. Eu ainda vou procurar...
O senhor não vai fazer coisa alguma. O senhor não vai fazer coisa alguma. Será muito melhor que não se meta com as minhas amizades. E eu não quero discutir mais. Se continuar, eu posso dizer até coisas que o senhor não vai gostar nem um pouco de ouvir. Com licença.
Ele ainda vai aprender a me ouvir e obedecer.
Falou com ele, Arthur?
Falei, sim. E me respondeu com insolência.
Arthur, eu acho que você mesmo tem culpa dessa insolência, dessa antipatia que Jacques vem demonstrando por você de uns tempos pra cá. Você sabe, meu amor, que Jacques adora
música. Não. Eu sou contra essa tolice pelo bem dele. Eu quero fazer desse ingrato um financista. Eu não quero que acabe pedindo esmolas por aí.
Ah, meu Deus, mas Jacques não gosta de trabalhar com dinheiro, meu amor. Ele não quer saber do seu banco. Eu acho que é um erro forçar alguém a seguir uma carreira a qual detesta.
Márcia, minha querida, você está esquecendo o que nós combinamos. Você prometeu deixar que eu cuidasse da educação dos seus filhos sem interferir.
Está bem. Eu prometi. Desculpe por tudo que eu acabei de dizer. Oh, Arthur, você pode fazer o que achar melhor.
Bem, agora voltamos a nos entender de novo.
Bom dia, Marisa. Já vestida para sair? É tão cedo,
minha
filha.
Eu vou até o clube disputar uma partida de tênis, mamãe. Hoje vou enfrentar a melhor jogadora de lá.
Vai levar o carro, minha filha?
Não. O Otávio vem me buscar. Ó, é ele. Já está aí com o carro. Até logo, mamãe.
Marisa?
O que é, mamãe? Fale depressa que eu tenho pouco tempo para chegar ao clube.
É esse rapaz? O Otávio Sampaio? Eu já lhe pedi para não sair mais com ele, Marisa. Não é uma boa companhia para você.
Para, mamãe. Otávio é um moço ótimo.
Não é, não. Dissipou em pouco tempo a fortuna que o seu pai lhe deixou ao morrer. Toda gente sabe que ele não passa de um jogador. De um indivíduo que está sempre procurando se aproveitar da boa fé alheia.
Mamãe, por favor, não exagere.
Eu não estou exagerando, Marisa. Imagine o que acontecerá se o Arthur souber que você anda saindo a miúde todos os dias com um tipo como este, menina.
Deixe que aconteça. Eu não me importo. E agora, desculpe, porque eu já estou passando da hora da minha partida de tênis.
Marisa! Marisa! Ah, meu Deus. Não adianta falar com esta menina.
Aconteceu alguma coisa por aqui, Márcia? Pareceu-me ouvir vozes alteradas, uma discussão.
Não, claro que não, Arthur, imagina. Não houve nada. Eu conversava com Marisa e talvez estivéssemos falando alto demais.
E onde está ela?
Saiu.
Tão cedo?
Ela foi ao clube disputar uma partida de tênis, meu bem.
Mas não há nada de mal nisso. Bem, eu vou para o banco, só volto para o jantar.
Você é que sabe, meu amor. Até logo.
Até logo, querida.
Deus, problemas. Problemas. Eu não queria isso. Eu não queria isso.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox. Se apagar.
Naturalmente, eu ignorava os problemas que Márcia estava enfrentando, padre. Mas depois eu soube de tudo.
E você, meu filho? Como estava vivendo, então?
Chegaremos lá oportunamente, padre. Agora vamos continuar sabendo como viviam aqueles que eram objeto da minha atenção. No clube, após a partida de tênis, Marisa e Otávio conversavam no carro.
Marisa, eu quero casar com você.
Eu também quero casar com você, Otávio.
Já sei. O problema de sempre. Seus pais.
Convenhamos que não é culpa deles, mas sua.
Eu sei. Tenho levado uma vida atrapalhada. Acabei com dinheiro de papai. E acabei justamente no jogo. Mas a gente pode mudar, não pode? Principalmente quando fica apaixonado como eu estou por você.
Vai ser difícil convencer papai e mamãe que você está disposto a mudar de vida.
Você é que tem que convencer os velhos. Eu mudo. Palavra que mudo mesmo.
Então eu vou ser feliz.
Oh, meu bem.
Que vida.
Quer saber de uma coisa? Não vou esperar muito mais. Vou procurar seu velho e pedir logo a sua mão.
Otávio, ele vai maltratar você, eu tenho certeza. Primeiro vai dizer não, e depois...
Eu sei, seu pai não passa de um homem como outro qualquer. E homem eu também sou, Marisa. Falo com ele francamente e vamos ver o que é que acontece.
Eu tenho medo,
não,
amor.
Há o que temer, meu anjo, você vai ver.
Entre, Mário.
Você dispõe de tempo para a gente conversar sobre a questão da mina de Goiás, Arthur?
Sente aí, pode falar.
Bem, como eu havia combinado com você, eu fiz investigações sobre a tal mina. Eu descobri o nome dela. Mina São Luís.
Uhum.
Eu me interessei pelo caso, desde que aquele mineiro velhusco me ofereceu aquelas pepitas de ouro puro. Você lembra que eu contei?
Sim. Vai em frente.
Eu perguntei ao velhote de onde vinha o ouro. E ele não quis soltar a língua de jeito nenhum. Então eu convidei o velhote para tomar alguma coisa. Fomos a um barzinho. E depois de alguns copos, ele desatou a língua. Disse que havia encontrado o ouro numa mina abandonada de Goiás. E me deu a localização exata. Esperei que ele ficasse bom. Dei algum dinheirinho ao velhote e o mandei embora. Depois eu tratei de descobrir a quem pertence a tal mina.
E daí,
Bem, eu investiguei com cuidado e descobri tudo. A mina se chama São Luís.
Sim.
E o dono morreu há coisa de 3 anos. Era um antigo desbravador de sertões. Mas o herdeiro, isto é, o atual proprietário da mina, é conhecido e mora aqui, na cidade.
Quem é? Quem é ele?
E aí que o caso fica gozado. Você acredita em coincidência braba, acredito? Pois esta é uma.
Não perca mais tempo, Mari, explique-se.
O atual dono da mina São Luís é nada mais, nada menos do que Otávio Sampaio.
O quê? Otávio Sampaio? Aquele desmiolado, aquele jogador?
Bastante conhecido de toda a gente que lê colunas sociais. O danado gastou toda a fortuna do pai e está mais duro do que cimento armado. Pois bem, eu fui procurar o cara, sabe? E quis comprar a mina. Eu saí oferecendo 5 milhões.
Ele vendeu?
Nada. Disse que não vende. Então, eu fui a 10. E depois eu fui a 20. E ele respondeu que não vende nem por 100. Disse que a mina não vale nada. Mas que tem um valor estimativo.
Sabe? Mas se ele está quebrado, como é que...
Está. Mas disse que não vende a mina por dinheiro nenhum, só isso.
Mas isso é o diabo. Essa mina, uma vez que ainda contém ouro em quantidade, pode valer centenas de milhões.
Mas agora, Medeiros, vem a tal coincidência de que falei. Falei sim. O tipo, O tal Otávio está perdido de amores por uma garota muito sua conhecida. Coincidência ou não, é coisa mais curiosa do mundo. Sabe quem é pequeno Arthur? Sua enteada Marisa.
O quê? Marisa? A filha de Márcia?
Justamente. E isso vem facilitar as coisas, porque, segundo parece, sua enteada não olha o Otávio Sampaio com indiferença, não.
Quer dizer que Marisa gosta desse patife?
Ah, toda a gente sabe, menos você. Eles são vistos juntos em todas as partes.
Não. Eu vou agora mesmo para casa conversar com Márcia a respeito. Precisamos afastar Marisa desse indivíduo, custe o que custar.
Calma, Arthur, calma, rapaz. O que é isso, homem? O que é isso? Então eu lhe conto que estamos com a faca e o queixo nas mãos, na maior oportunidade que já nos apareceu, e você quer jogar tudo fora. E por causa da filha de Jorge Simas Oliveira.
Eu já proibi você de pronunciar esse nome na minha frente.
está bem, desculpa. Mas reflita, Arthur, reflita.
Eu gosto daquela pequena. Me trata como pai desde pequenina.
Sim, mas e desde quando você põe o coração na frente da cabeça? Desde quando? Que eu saiba, sempre foi frio e positivo em se tratando de negócios. Pense. Nós queremos a mina que vale centenas de milhões, mas o dono não quer vender. Você pode obrigar um tipo a fazer um negócio. E reluta só para proteger uma pequena que, no frigir dos ovos, nem sua filha é. Portanto, pense, Arthur, pense.
Marisa, é como se fosse mesmo minha filha.
Como se fosse uma coisa. Ser é outra.
Mas como é que eu poderia forçar esse Otávio Sampaio a nos vender a mina?
Ah, será que você já não pensou? Será mesmo? É a coisa mais fácil do mundo, Arthur. Prometa a ele a mão da pequena. Enfim. Naturalmente, você só vai concordar com o noivado depois que ele se dispuser a fechar negócio com a mina.
Eu não sei, Mário. Eu não sei.
Ora, deixe de ser bobo. Faça o que eu estou dizendo e logo seremos verdadeiros cresos. Imagine quilos e mais quilos de ouro saindo daquela mina. Com os preços elevados como estão agora...
Mas a Márcia sofreria muito, muito mesmo se a filha casasse com um indivíduo como Otávio Sampaio.
No princípio. Depois ia se acostumando aos poucos. E também o rapaz pode até ser um bom marido para a sua enteada, quem sabe? O casamento tem mudado tanta gente, você entende? Tudo resolvido, hein?
Não sei, Mário. Antes eu preciso pensar. Amanhã eu falo com você definitivamente sobre o assunto, está bem?
Está bem. Amanhã. Mas eu espero que você não vá jogar fora uma fortuna como essas para proteger a filha de...
Mário!
Tá bem. Eu não digo mais nada. Até amanhã.
É você, Matias?
Sim, sou eu, Luísa. Ai, um bocado cansado, sabe? O expediente do banco hoje não foi mole, não.
Mas você está com boa aparência.
Ah, sim, estou me sentindo muito melhor depois que eu deixei de pensar naquilo que você sabe.
Depois de um ano...
Mas não quero nem falar sobre esse assunto, Luísa. Só quero agora pensar em você. No nosso futuro herdeiro.
Oh, sim. Ele vai nascer logo, se Deus quiser. Quem será, hein?
Espera aí que eu vou ver.
Sim.
Hum? Ora, essa.
Quem era?
Ninguém. Abri a porta e não vi ninguém. Só tinha este envelope no chão.
Sim.
Com meu nome. Parece que o colocaram por baixo da porta e tocaram a campainha.
Abra, abra. Deve ser um convite, uma participação, homem.
Vamos ver.
Apenas um cartão? Que diz, Matias?
Judas.
E o cartão tinha apenas uma palavra, meu filho.
Apenas uma. Apenas uma que Matias fitava. Os olhos esgazeados. Com medo. Uma palavra. Judas.
Ajuda os bons.